O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Soy Ninho, Sou Criança, que tem realizado a sua atividade em parceria com o município de Ponte Lima, Arcos de Valdez e Ponte da Barca, mas também outros municípios, em especial com alunos do 3º e 4º anos de educação básica. Para nos dar mais detalhes sobre este trabalho, tenho em estúdio dois investigadores do Instituto de Educação da Universidade do Minho, Grécia Rodrigues e Leonardo de Albuquerque, que estão a desenvolver uma tese de doutoramento em Sociologia da Infância. Antes de mais, sejam muito bem-vindos aos estúdios da RUM e também ao O Minho e ID. Começava por vos pedir para explicar este conceito do Soy Ninho, Sou Criança, que nasceu, pelo que sei, há já quase 30 anos na Venezuela.
Sim. Muito obrigado, Vanessa, pelo convite, pelo interesse na causa da infância. Em realidade, o trabalho que nós fazemos é justo isso. Uma causa de vida. Encontramos o doutoramento depois de muitos anos e foi muito prazeroso encontrarnos com um professor, por exemplo, com o professor Manuel Sarmento, teórico e estudioso da Sociologia da Infância, que apoia e que analisa a criança como pessoa. Então, como cidadão pleno de direitos e que está... que está preparado para partilhar esse conhecimento desde criança. Não podemos esperar a que seja maior de idade para consultar as crianças, porque deixam de ser crianças. Então, este projeto de Soy Ninho nasceu com esse propósito. Nasceu com o sonho de que as crianças possam partilhar com a sociedade seus saberes, seus sentimentos. Então, nasceu como parte de um projeto de rádio, 15 anos em rádio com crianças, onde inicialmente eu era a condutora do programa, mas depois as crianças, quando já tinham certo desenvolvimento nos microfones, elas ficaram autônomas e isso para mim foi uma realização muito grande. 15 anos depois, as crianças continuaram o trabalho e eu fiz um mestrado sobre essa primeira fase de Soy Ninho, quais eram os elementos cooperativos que se davam cita, que eram protagonistas nesse encontro, como se dava a participação. Retomei depois, em meu doutoramento, novamente esse tema, e agora é através da Sociologia da Infância, com todos os seus princípios, que eu estou a fazer uma análise muito mais aprofundada, e então estou a ver como também as crianças portuguesas em um espaço de participação como Soy Ninho, pode então partilhar esse conhecimento.
A sua visão também sobre o mundo. Deixar aqui a nota que a Grécia é jornalista também e trabalha muito esta questão da educomunicação, que, sim, como estava a referir, passa por educar através da comunicação. De que forma é que, não sei se para além de, lá está, do programa rádio, há outras formas de também trabalhar esta comunicação e de soltar um bocadinho também as crianças, que às vezes no início do processo acredito que possam estar mais acanhadas, mas que depois começam realmente a dar contributos importantes. Como é, sim, que é esse trabalho?
Educar através da comunicação envolve também o compromisso, a cidadania da criança. As crianças, através do descobrimento da palavra e da escuta, porque a escuta permite-nos também dialogar e respeitar ao outro. Então, nesse encontro com a comunicação, a criança se compromete também consigo mesma e com os outros. E para nós, na área de educomunicação, justamente é isso. Não é falar por falar, é falar comprometidos com uma causa, sentindo que cada palavra tem uma força, tem uma energia, e que podemos construir com a palavra, mas também podemos destruir. E essa consciência é que nós queremos que as crianças, desde pequenas, em projetos de educomunicação, onde a experiência esteja presente através dos microfones, através de um jornal, também outras formas de comunicação que falava Vanessa, a rádio, o jornal, Leonardo, imagino que vai falar também sobre estas coisas, sobre outras, outras motivações, né? A comunicação, através da comunicação, existem numerosos temas onde as crianças podem partilhar.
E através dos desenhos que eu estou a ver aqui, porque os nossos ouvintes, claro, não conseguem ver, mas eu vou retratar aqui, a nossa mesa está repleta de desenhos, ilustrações maravilhosas de crianças. Através dos desenhos também é possível perceber muito o mundo que as crianças idealizam, não é?
Elas adoram explicar os desenhos que elas fazem. E a gente desafia as crianças a proporem um outro mundo, por exemplo, porque a nossa associação tem um logotipo que é, são duas crianças, um menino e uma menina, lendo um livro, sentados sobre a terra. E daí partimos para conversar com elas. Primeiro perguntando a elas o que elas entendem daquele logotipo. E elas depois fazem propostas, a gente sempre desafia as crianças, a desenharem um mundo que elas sonham e pensam profundamente como poderia ser. E elas vão dando ideias através de seus desenhos para a escola, para a vila, no caso onde a gente vive, né, as vilas de Ponta Barca, para a rua onde vivem.
E que tipos de contributos são esses? Porque, por aquilo que percebi também na vossa investigação, vocês falam muito da criança, por vezes, estar um bocadinho presa, não ter tanta liberdade para brincar. Olha, e para estar em contacto com a natureza.
Eu te poderia ler algumas expressões delas. Uma conversa franca com os meninos sobre os telemóveis nas escolas. Jorge Gabriel, de 8 anos, de uma escola de uma zona rural, disse assim: uma criança que passa muito tempo no telemóvel não tem memória. Ele disse que tem memória de telemóvel, efêmera, né? João Paulo, outra criança de 8 anos: eu acho que se estás na escola e podes brincar com milhões de gente, ou seja, ele disse gente, as crianças, né? E estás todo dia no telemóvel, acho que isso é uma tonteria. O Miguel já fala da brincadeira. Entre mais brincamos, melhor. É para a nossa vida. Eles têm consciência da importância da brincar, né? Não precisas de brinquedo para brincar. Se brinca com alegria. Além de um grande filósofo, é um poeta, não?
Verdade, verdade. Temos futuro.
Sim.
E presente.
E presente.
Então, discutimos com eles sobre o mundo, sobre a educação.
A natureza.
Utilizamos muita literatura infantil que fala dessa temática do ambiente, né? Uhum. Que põe as crianças a pensarem. E, nesse sentido, todas as atividades que fazemos é convidando a eles ao debate.
E agora o próximo passo será também tentar que as autarquias estejam abertas a mudanças, por exemplo, no espaço público, para que seja mais seguro e também que as crianças tenham mais liberdade para estarem entre elas e em contacto com a natureza. Há essa abertura? E também é um dos vossos objetivos ou ainda não é por aí?
É. E já essa semana, curiosamente, estivemos com o vereador de Ponte de Lima, que também é um vice-presidente, porque esse projeto começou por lá, e o desafiamos a abraçar a causa de devolver a criança, aliás, devolver a cidade, ou a vila, nesse caso, a que as crianças sejam partícipes em todos os processos políticos, de definirem que tipo de parques querem, aonde querem, como desenhar esses parques, né? Como melhorar o entorno à escola para que elas possam ganhar mais autonomia de irem andando.
Pois, porque muitas vezes acabamos por construir parques para as crianças, mas é a ideia dos adultos para as crianças.
Exato.
E até pode estar um bocadinho desatualizado, digo eu, não é?
Sim.
É preciso ouvi-las.
Sim.
Exatamente. Claro que sim. E são parques coloridos, mas não têm a possibilidade de brincarem de diversas coisas, porque é um colorido que está induzindo a criança a fazer certas coisas e não o que elas imaginam. É tanto que alguns escorregas, elas não sempre descem só com os pés, descem às vezes com a cabeça.
Como
elas
só vem o escorrega também.
É. E para brincar, elas podem brincar com muitas coisas. A imaginação é infinita.
Leonardo, e a natureza, né? A natureza como exemplo, como valores, né? De partilha, que eu creio que
sim,
é fundamental, né?
E a criança pode e muito contribuir com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, porque ela tem um ritmo diferente dos adultos e ela acha que o seu tempo é muito valioso para estar dentro de um carro ou vendo um telemóvel. A sociedade adulta o induziu a eles usarem isso, porque eles preferem, se tu dás o recreio cheio de possibilidades de brincar com a areia, com plantas, com correrem, se esconderem, fazer o que quiserem, elas não vão querer estar com o telemóvel.
Claro, vão criar memórias e socialização. E eu gostava de tocar num ponto que acho que é muito importante com os dois. Não podemos fugir disso. A pandemia também acredito que possa ter atrasado um bocadinho o vosso trabalho de estudo. Que efeitos é que vocês notam que teve também nas crianças? E se levanta aqui alguns problemas também ao nível da socialização e que este projeto também pode ajudar a, no fundo, diminuir os efeitos negativos. Não sei se vocês sentiram isso.
Sim, e foi difícil também como associação, porque todos os projetos ficaram paralisados, obviamente, e especialmente as características de nosso projeto. É um projeto baseado na proximidade, no afeto, nas conversas, né, com as crianças. E não podíamos, ou seja, podíamos falar, mas de longe. Então, o tato é muito importante na relação adulto-criança e entre as mesmas crianças, né?
Retomamos através da literatura infantil.
Sim.
Nós gravávamos em casa, no estúdio.
E graças à rádio.
É.
Sim.
E criávamos esse ambiente da rádio.
Criávamos na casa.
Ou seja, era a leitura de obras, era isso? Como é que faziam?
Gravamos os contos, vários contos selecionados previamente, que já eles conhecem, alguns não conhecem. E então produzimos os contos com música, com efeitos, e nesta oportunidade, em plena pandemia, tivemos a oportunidade de estar como escola nas aldeias.
A plenitude. Toda a escola.
Toda a escola abraçou o projeto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, todas as crianças, sim, como tu bem dizes, as crianças foram afetadas, especialmente com medo. O medo de aproximação, o medo de não poder partilhar o que elas gostam, sentar-se no colo do outro, não poder porque estava proibido.
E quando são pequeninos é muito importante o toque, não é?
Eles não nos conheciam, somente nossa voz. E não podíamos ir à escola.
Da rádio.
Mas nossa voz ia à escola, através das narrações. Eles escutavam
com
primeiro.
Com sua imaginação.
Com os olhos, apagava as luzes, eles fechavam os olhos.
Para as crianças que nos estejam a ouvir, ou para os pais também que nos acompanhem, deixo aqui algumas sugestões até. Saudades do teu abraço, a ovelha cuscou um ovo, que deve ser muito divertido.
Divertida, sim.
Não te esqueças, e também a grande fábrica de palavras. São algumas das obras que foram tratadas então com estas crianças.
Plantar um beijinho, eles adoraram.
Principalmente
os pequenininhos.
Sim, e então essa foi uma oportunidade maravilhosa de partilhar com as crianças, sentir que elas, através da imaginação, e todos, não? Através da imaginação, podemos dominar também os medos.
Queria complementar com essa parte aqui, é que eles eram convidados depois a pronunciar-se, dar sua opinião.
Sim.
Gravava num gravador que a gente deu o nome de Papagaio. Entre eles todos, de cada turma, gravava, né, Grécia?
Sim.
Depois de gravar, o papagaio voltava à nossa casa, editávamos, e eles voltavam a escutar suas reportagens sobre o livro. E essa história, essa gravação, era partilhada entre as turmas do terceiro, quarto, segundo e primeiro.
Há pouco tempo tiveram também uma exposição, Janelas de Luz para a Infância,
sim,
em Ponte da Barca, precisamente uma das vilas em que estão então a desenvolver este projeto. O que é que também vem por aí? Qual é o próximo passo? Estão a pensar em novas formações, oficinas ou mesmo exposições que já tenham planeado? Como é que é o futuro do sonhinho?
São muitos sonhos.
São muitos sonhos, mas um que está cobrando muita força é a criação de um centro. Já com toda esta experiência de mais de 30 anos, achamos que é importante que os municípios, e assim estamos a falar também com a CIM, né, que é o Comitê do Alto Minho, e também com onde nasceu o projeto, que foi Ponte de Lima. Eles cederam para nós uma sala na Escola de Refoios, no agrupamento de Arcoselos, e estamos em conversas, em diálogo com o diretor do agrupamento e previamente com o Dr. Paulo Souza, que é o vice-presidente da Câmara, para solicitar que apoiem, que abracem esta causa, e já, em realidade, eles têm apoiado muito a seus niños ou crianças durante muito tempo, mas de maneira sistemática, que seja não por projetos, que seja um centro, o Centro de Educomunicação, Ambiente e Cidadania Infantil. Esse é o próximo sonho.
Porque vizinho à Escola de Reforço do Lima está a Escola Superior de Agronomia do Instituto Politécnico
de Viana
do Castelo. É uma zona rural belíssima. E é que vincular a escola com a escola superior.
E quem sabe o próximo passo não seja mesmo com cidades também, tendo criado este centro.
É. Ah, porque
queremos discutir com as crianças muitas coisas, desafiá-las.
Se é possível, se temos um contato com as pessoas que tenham as possibilidades de abrir as portas, estamos à disposição. De cooperar com projetos, de formar a formadores, porque não podemos estar em todo canto, mas que também a cidade, com seus contextos, como Leonardo sabe melhor que eu, descrever a cidade, uma cidade para criança, é diferente a uma criança de aldeia. São motivações diferentes, mas também há linhas que a sociologia da infância também inspira-nos muito bem, que é a criança como sujeito capaz, não é um receptor permanente, não. Ele pode entregar, ele pode contribuir.
Como quer e ama.
E como quer,
profundamente.
Claro. Assim é.
Os direitos, o ambiente e também a cultura, através da visão das crianças. Muito importante.
Assim é. Assim
elas são os maiores aliados nossos.
Muito bem, foi um gosto. Eu sei que esta conversa passou a voar. Muito obrigada, Grécia, e também Leonardo, pela vossa presença aqui no Minho ID. Já agora, quem estiver interessado em conhecer mais sobre o Sonho Ninho, tem um local específico onde pode encontrar mais informação, não é?
Ainda não temos uma página web em caminho.
Mas sobre as Conversas Gigantes, que é uma página que publicamos mensalmente no Diário do Minho.
Exatamente.
Sobre a infância. Há muitas coisas na internet.
E uma valiosa parceria que agradecemos desde sempre, também de abrir a porta de uma página mensal onde as crianças possam ter voz. Elas têm voz e então a mídia tem que abrir as portas para elas serem escutadas. Nós temos muito que aprender delas. Sim. Elas dizem,
Já são 9 anos nas conversas gigantes no Diário do Minho.
Sem árvores, a natureza não existe. São palavras, por exemplo, de Guilherme Matos. 8 anos.
E acho que é uma excelente forma de terminarmos esta edição então do O Minho e ID. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez.
Obrigada a ti.
Quanto ao O Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais convidados, temas e investigações para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.